Obrigada, senadora Ana Amélia, que preside essa sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. O que me traz aqui é fazer uma reflexão sobre a pesquisa do Datafolha que saiu neste final de semana e que tem sido motivo de comentários por articulistas políticos, por senadores e comentários muitas vezes levando-se ao cabo de que nós vivemos uma situação política desestruturada, à beira de um caos e já se falando em impeachment da presidenta. Eu só antes de iniciar essa minha reflexão sobre a pesquisa, eu queria de fato falar sobre a transição do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para o presidente Lula, que eu tive o prazer e a honra de acompanhar essa transição. Eu trabalhei na equipe de transição, portanto, não procede, não é verdadeiro que o presidente Fernando Henrique entregou ao presidente Lula uma economia equilibrada. Muito pelo contrário, nós tínhamos uma inflação muito alta, mais de 12%, juros na faixa de 25%, risco país altíssimo, a dívida líquida mais de 60%. Eu já disse dessa tribuna, inclusive na comemoração do Plano Real, e disse na semana passada que o presidente Lula salvou o Plano Real, porque quando assumiu o governo, tomou medidas firmes e fortes para que a economia do país respondesse. Então, não é verdade que nós recebemos, que o presidente Lula recebeu a economia equilibrada. Não é verdade. Todos lembram disso e todos lembram, inclusive, que o presidente Fernando Henrique Cardoso não conseguiu fazer o seu sucessor e foi um dos presidentes que saiu com a maior impopularidade de seu governo. Qualquer pesquisa atesta isso, exatamente pelo resultado da economia que se mostrava. Mas eu quero fazer uma reflexão sobre a pesquisa. E não estou dizendo aqui que nós não temos problema, que nós não temos situação econômica difícil no nosso país, que nós não temos problema com a Petrobras, que nós não temos problema com o sistema hídrico. Não estou dizendo isso. Nós temos problemas e temos que resolver. Agora, fazer dessa pesquisa uma avaliação de que o governo não tem credibilidade, ou colocar credibilidade como popularidade e colocar uma discussão política de impeachment, é, no mínimo, desconhecer a história política desse país. Eu quero só lembrar aos senhores que, no dia 11 de dezembro de 1998, uma pesquisa também do Datafolha, Fernando Henrique Cardoso tinha 35% de ótimo e bom. Em 7 de fevereiro de 99, o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha apenas 21% de ótimo e bom, e mais de ruim e péssimo do que hoje aparece na presidente, em relação à presidenta Dilma Rousseff. E nós não tínhamos a tempestade que nós vemos agora. Em 99, não teve esse clima, não estava se discutindo impeachment, não estava se discutindo que o país vivia uma crise sem precedente na política, não tinha esse clima. Era um momento conjuntural, que, aliás, é um momento como nós vivemos aqui. Como disse o senador Lindbergh, que já foi prefeito, há momentos conjunturais, situações momentâneas em que a avaliação, a popularidade cresce e decresce. Aliás, Vossa Excelência, no seu estado, senadora Ana Amélia, viu isso acontecer em vários governos. Governos que estavam ruins, que depois melhoraram, ou candidatos que estavam ruins e que depois subiram. É uma avaliação conjuntural. E penso que isso se deve a quatro situações. Primeiro, a crise envolvendo a Petrobras. Obviamente que nós temos uma crise, ela é grande, e as denúncias de corrupção criam descontentamento na população. É óbvio que criam. E principalmente porque o que ocupa a agenda política agora são as denúncias. Nós não tivemos ainda o julgamento e a penalização dos responsáveis pelo que está acontecendo na Petrobras. Aliás, não tivemos conhecimento do processo inteiro, de quem exatamente está envolvido, por que está envolvido e como está envolvido. Então, é óbvio que só a denúncia política, os vazamentos seletivos, já tem uma predisposição, ou cria uma predisposição crítica e realmente de falta de confiança na política e no governo, em razão disso. E uma tendência muito grande de se fazer a divulgação dos fatos e das notícias colando apenas no PT e no governo, sem olhar o total, de todos os envolvidos. Porque o que nós estamos vendo hoje é que essa situação da Petrobras é muito antiga. Então, obviamente, surgirão aí atores, não só políticos, mas administrativos da Petrobras, que já estavam envolvidos e que nós precisamos que isso venha a público, porque não é possível fazer avaliação de um caso quando nem um terço do que está se verificando nessa apuração veio ao conhecimento das pessoas. Nós não temos ainda um julgamento, nós não temos a penalização. E quero dizer que há por parte do governo, principalmente da presidenta Dilma, que é uma das pessoas mais corretas que eu conheço, uma das pessoas mais sérias que eu conheço, uma vontade muito grande de que as coisas se esclareçam. Se assim não fosse, nós não teríamos, senadora Ana Amélia, a Polícia Federal atuando como está atuando. Em nenhum momento teve intervenção de governo, em nenhum momento o Ministério Público foi pelo governo, ficou numa situação difícil porque teve pressão de governo, em nenhum momento o juiz Moro teve qualquer pressão. Tudo está sendo feito de maneira clara. De maneira clara, a imprensa tem noticiado. É pena que noticie apenas uma parte. Era bom que noticiasse tudo, para que a gente pudesse fazer o debate. Porque eu tenho certeza que na situação que está, tem muita gente envolvida. E muita gente envolvida que não é do PT, que não é do governo, e que vai ter que responder, assim como os do PT e os do governo têm que responder. Nunca varremos para debaixo do tapete. Então, acho que é importante. Mas, obviamente, que essa situação, senador Ivi, Vossa Excelência falando aqui, essa situação cria um descontentamento, porque, por enquanto, só está vindo a público as denúncias. Ainda não se teve as medidas. Quando nós tivermos as medidas concretas, nós vamos, com certeza, esclarecer a opinião pública e vamos responder, e quem tem responsabilidade sobre isso vai responder ao que está acontecendo. Mas podem ter certeza que de parte da presidenta Dilma tem o compromisso. Tanto que a presidenta está preparando agora um conjunto de projetos de combate à corrupção para enviar ao Congresso Nacional. Se comprometeu com isso na campanha e vai enviar ainda nesse primeiro semestre. Nós temos também o fator da economia. É óbvio que nós estamos com uma situação econômica difícil, mas não é uma situação econômica difícil só para o Brasil. O Brasil está em um contexto global. Já falamos disso dessa tribuna. A China está crescendo menos em 25 anos do que ela está crescendo agora. Então, como que nós não vamos ter reflexo no Brasil, sendo que ela é o principal parceiro comercial nosso? A Europa está numa situação econômica difícil, as taxas de desemprego estão altíssimas. O Japão está estudando um plano de resgate também da sua política fiscal e econômica. Agora que os Estados Unidos estão se recuperando, como que o Brasil não teria esse reflexo? Eu gostaria de saber como que o Brasil não teria esse reflexo. Quando o Brasil ia bem, a oposição via aqui e dizia que o sucesso da economia do governo Lula era porque nós tínhamos uma economia global sustentada, boa, que estava em desenvolvimento franco. Então, quando é o contrário, não vale? É um discurso oportunista. Nós temos uma crise. Agora, esquece-se a oposição de dizer que mesmo diante desta crise, uma crise grave, nós mantivemos o emprego. A menor taxa de desemprego, senador Paim, da nossa história, 4,8% em dezembro e 4,3% em janeiro. Que país que está em crise grave segurou o seu emprego? Não teve país. Vamos olhar o desemprego na Espanha, vamos olhar o desemprego na Itália, vamos olhar o desemprego na Grécia, vamos olhar o desemprego em países de primeiro mundo. Né? Nós temos menos desemprego que nos Estados Unidos. Podem dizer, mas a economia lá é diferente, é óbvio que é diferente, mas nós somos um país em desenvolvimento e estamos protegendo, sendo em desenvolvimento, o emprego e a renda da população. E é por isso que nós temos que tomar algumas medidas, senadora Ana Amélia, como já tomamos, como o presidente Lula tomou, como o presidente Fernando Henrique tomou, aliás, várias medidas amargas, é muito mais do que essas. Foram medidas que, primeiro, não mexeram no câmbio quando tinham que mexer, e fizeram isso para sustentar a reeleição. Por isso que entrou no segundo mandato com uma queda de popularidade altíssima. Ele não entrou porque tomou medidas amargas, ele entrou com uma queda de popularidade alta porque deixou de tomar as medidas corretas. Depois foi recuperando, conseguiu recuperar. Onde é que ele caiu a popularidade? Em 2001, com a crise que nós tivemos também, uma crise hídrica muito menor, infinitamente menor que a que nós estamos tendo agora, mas que fez com que o governo, por não ter investimento em infraestrutura na área do setor elétrico, tivesse que fazer o racionamento. Por isso. Hoje nós estamos enfrentando uma situação da economia, estamos tomando medidas que são importantes para garantir a renda, para garantir o trabalho das pessoas. Esse é o compromisso da presidenta Dilma. E não é um compromisso que não estava no seu plano de governo. É um compromisso que estava no seu plano de governo, sim. Nós temos uma crise hídrica, uma das maiores que o país já viveu. Nem se compara com a crise hídrica que nós tivemos em 2001. Mas até agora sustentamos e não tivemos racionamento, porque fizemos, e foi a presidenta Dilma que coordenou isso, a maior reforma no setor elétrico brasileiro. Construímos linhões. Eu lembro que em 2001, quando teve o apagão, nós tínhamos energia sobrando em Itaipu e nós não podíamos despachar, porque não tinha linha para fazer para o norte, não tinha linha para fazer para todo o sudeste, sobrava energia no sul, tinha que ligar o vertedouro, abrir o vertedouro, para escoar a água, porque água é o insumo da produção, porque nós não tínhamos como despachar energia. Hoje não é esse o problema, nós despachamos energia. Despachamos energia de Itaipu, despachamos energia de qualquer usina, mas nós estamos tendo uma crise hídrica. E essa crise principal é no Sudeste, onde nós temos a maioria da população. E aonde o governo do PSDB... Aonde o governo do PSDB governa o maior estado desse país por mais de 24 anos? Quais foram as medidas de sustentação, de estrutura que foram feitas para garantir que uma crise hídrica não deixasse o país chegar a esse ponto? Porque quando nós sentimos que tinha uma crise de estrutura no setor elétrico e assumimos o governo, a primeira coisa que fizemos foi uma grande reestruturação do setor elétrico. Ficar 24 anos num governo e não fazer uma reestruturação para o sistema de abastecimento de água, qual é a justificativa? É por isso que nós estamos com um mau humor enorme no país. Uma grande concentração do eleitorado está lá em São Paulo. E muitas vezes o eleitorado não sabe de quem é a responsabilidade. Acaba tudo caindo no colo da Dilma, inclusive os problemas de São Paulo, que é a restrição hídrica. E é óbvio que nós temos que ter cuidado com o setor elétrico. Nós não queremos que falte luz, temos que fazer economia e o governo está fazendo esse esforço. É óbvio que nós precisamos despachar térmica para não deixar a população sem energia. E aí vem, é óbvio, o impacto na conta de luz. E vai vir também o impacto na conta de água. É isso tudo também que está colaborando para que a população tenha essa opinião. E para que também tenha caído de forma muito grande a popularidade do governador Alckmin. Por que que o PSDB não fala aqui? Nós sabemos que caiu da presidenta Dilma, não estamos escondendo isso. Mas por que que o PSDB não admite que caiu a popularidade do governador Alckmin? O PSDB está 24 anos no governo de São Paulo e não fez o que devia fazer. Não investiu na estrutura do abastecimento de água. O povo de São Paulo vai pagar esse preço. Então, essa restrição hídrica, a baixa oferta de água e também o aumento da conta de luz por conta do despacho das térmicas, mas não só isso, por conta também do Estado de São Paulo, Paraná e Minas Gerais não terem aderido naquele momento à medida da presidenta Dilma de baixar a energia, nós temos essa consequência. E aí muito me admira vir aqui à oposição falar do aumento da gasolina. Nós tivemos grandes debates nesse plenário, e Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, participou também desses debates, que a oposição cobrava por que a Petrobras não aumentava a gasolina, sendo que o barril de petróleo estava alto, que nós tínhamos que aumentar. E a presidenta dizia, não, a gasolina é importante, se nós aumentarmos, nós vamos ter um impacto inflacionário. O que nós estamos corrigindo agora... O que nós estamos corrigindo agora não chega perto do que a oposição queria que nós corrigíssemos naquele momento. E que ela corrigiria se estivesse no governo, não se importando com a questão econômica e com o desenvolvimento do país. Nós estamos fazendo as coisas de forma balanceada, nós estamos fazendo as coisas no tempo, para que tenha equilíbrio, para que o emprego e a renda, repito, sejam cuidadas nesse país, sejam preservadas. É por isso que está sendo feito desta forma e é por isso que está sendo feito agora.